Senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum.
Vereador professor Marcos, vereador doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Izeza Borges, vereador Edival, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lizier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos, que não dá bons frutos, é cortada e jogada no fogo. Portanto, todos os seus frutos vós os conheceis. Mateus 7, versículos de 15 a 20. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 29 dias do mês de julho de 2022, às 11h10, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação do Executivo sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário e José Fernandes. A hora determinada, senhor presidente, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, também comunicou às partes que estava promulgando a Lei Ordinária 430 de 2022, oriunda de um projeto de lei da vereadora Andréa Rezende. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 122 de 2022, de autoria do prefeito, que altera o artigo 5º, que altera o parágrafo 5º do artigo 73 da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o estatuto e o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes e com um voto contrário. Projeto de Lei Ordinária número 123, de 2022, de autoria do prefeito, acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 1º da Lei 4.179, de 27 de dezembro de 2021, que institui a campanha pública Torcida Premiada. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra sessão ordinária para o dia 1º de agosto, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária número 105 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos. Projeto de Lei Ordinária número 106 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, declara de utilidade pública a instituição cristã Procultura Casa das Missões, situada na Rua José, do O, quadra 2 e 3, bairro Santa Maria de Nazaré, Anápolis, Goiás. Projeto de Lei Ordinária 107 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Assistencial Vida Plena. Projeto de Decreto Legislativo número 108 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, concede o título de cidadão Anapolina ao senhor Moisés José Inácio da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo número 119 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede o título de cidadã Anapolina à senhora Janaína Doralice Damasso de Ataídes e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 120 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, garante o direito de prioridade de matrícula a irmãos da mesma unidade escolar da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Veto número 121 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 41 de 2022, de altera a lei 2459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, o hino à bandeira nacional e o hino à independência do Brasil. Projeto de Lei Ordinária número 124 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre denominação de unidade de saúde localizada no bairro Santos Dumont, do Dr. Irã Célio de José Rodrigues e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 125 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre a instituição do Dia da Calistenia. Projeto de Lei Ordinária nº 126 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, retirado de pauta. Projeto de Lei Ordinária 127 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, retirado de pauta. Projeto de Decreto Legislativo nº 128 de 2022, da autoria dos vereadores José Fernandes e Celiane da SOS, concede o título de cidadania Napolina Jorge, Peu de Castro e Borges, da Altas Providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 129 de 2022, da autoria da vereadora Celiane da SOS, concede o título de cidadania Napolina Senhora Liliane Costa e Silva e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 130 de 2022, da autoria do vereador Jean Carlos, institui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia da Economista. Projeto de Lei Complementar nº 131 de 2022, de autoria do vereador policial federal Swender, acrescenta os artigos 1º A, 1º B, 1º C, 5º A, à Lei Complementar nº 503 de 20 de julho de 2022, da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar nº 132 de 2022, de autoria do vereador policial federal Swender, estabelece atribuições ao vice-prefeito do município de Anápolis, da Outras Providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador João Feitosa, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Ainda em tempo, justificativa do gabinete da vereadora Thaís Souza, justificando a sua ausência por motivos pessoais. Também, justificativa do gabinete da vereadora Cleide Hilário, também justificando a sua ausência por motivo de agenda externa. E Reamilton Espíndola, por fim, também justificando a sua ausência por motivo de agenda política em outro município. É a redação que traz a justificativa. Registrando a presença dos vereadores Delcimar Fortunato e Hélio Araújo. Também vereador policial federal Suendra está entre nós. Vamos iniciar o pequeno expediente, convidando a primeira oradora inscrita, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa da minha amiga vereadora Andréa Rezende. A todos aqui presentes, imprensa reunida, aqueles que acompanham nossos trabalhos pela Rádio Manchester e pelo canal da TV Câmara do YouTube. O que me traz aqui é o mesmo assunto da última sessão. Antes do recesso, eu trouxe à tona o problema do mamógrafo municipal. O nosso único mamógrafo que precisa de reparo, já não está mais na garantia, e a saúde vem sendo ignorada. Ontem comemoramos o aniversário de Anápolis. A cidade precisa prosperar, precisa de geração de empregos, precisa de incentivo ao comércio, precisa de respeito à saúde, precisa priorizar a educação. Isso é prioridade para a gente agora. É infinitamente mais importante que o Arraiana. Eu solicito, mais uma vez, os olhares da saúde para o reparo de um aparelho tão importante, que faz a prevenção do câncer mais incidente no Brasil em mulheres. Eu conversei com a empresa que vendeu o aparelho e eles me informaram que ofereceram um plano à prefeitura, mais especificamente à diretora de especialização Bárbara, sobre reparo e manutenção do aparelho. E o plano foi ignorado e ele não teve nem resposta. O aparelho não está mais na garantia. A peça de reparo custa menos de R$ 1.000. Foram gastos milhões no Arraiana. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido o próximo orador, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas cumprimento especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester de Anápolis. Presidente, hoje de manhã participei da comemoração aos 60 anos do SESI Jundiaí. Quero aqui registrar a presença do Dr. Sandro Mabel, do Dr. Paulo Vargas e também o extraordinário trabalho da gestora Marciana Neves. O SESI Jundiaí agora passa por uma grande transformação. Aquele prédio quase todo será demolido e uma nova escola vai ser construída, uma escola que vai trabalhar com estrutura maker, metodologia STEAM, total acessibilidade física, arquitetônica, estrutural. Mas quero deixar aqui também o meu abraço aos professores e professoras que constroem o SESI Jundiaí e que têm construído essa história de sucesso, de empreendedorismo e de educação de qualidade. E assim registro também o nosso compromisso e parceria com o Sistema S, com a FIEG, com o IEL e também com o SENAI no município de Anápolis. Aproveito essa primeira fala do semestre também para cumprimentar os servidores dessa casa, as pessoas aqui presentes e desejar que a gente tenhamos todos nós, vereadores, um bom semestre de trabalho. Bom dia a todos e todas. Obrigado.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Registrando a presença plenária dos vereadores Eli Rosa e também Luzimar Silva. Sem mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente já com o vereador Domingos Paula inscrito.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que estão acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube. Uma manhã gostosa de segunda-feira. Saudade, eu estava aqui, viu, vereador Izeia da tribuna, né, para a gente poder conversar, debater um pouco, né, e também escutar, enquanto o vereador sobe na tribuna aqui e fala bobeira, para a gente poder vir aqui e fazer uma fala correta à sociedade anapolina, às pessoas realmente que necessitam do poder público municipal. Quando eu falo de vereador que sobe na tribuna e fala bobeira, acabei de ver aqui a vereadora doutora Trícia subir nessa tribuna aqui e falar que o Arraiana não é importante. Não é importante para a senhora, que não passa dificuldade, não passa fome, não passa nada. Mas imagina aquela pessoa carente que durante o ano todo recebe uma cesta aí na sua casa. Para essa pessoa, o Arraiana é importante. Para essa pessoa que tem a necessidade de ser ajudada pelo poder público municipal, o Arraiana é importante. Agora, para aquela pessoa que não tem nenhum tipo de dificuldade financeira, que a vida é confortável, aí realmente o Arraiana não é importante.
Uma parte.
E aí, você que está acompanhando a sessão e que ouviu o pronunciamento da vereadora, doutora Trícia, que falou que a cidade de Aná precisa de investimento na saúde, na educação. É claro que precisa. Mas quando a cidade de Aná precisa que o vereador venha aqui para poder votar no projeto, aonde estava a vereadora doutora Trícia? Semana passada, esses outros vereadores estavam aqui para poder votar a respeito de um projeto que vai construir novas escolas, nova creche, novos semeios, novas... Eu não vou dizer viaduto, porque eu não vi o projeto do viaduto que liga Avenida Brasil, Avenida Pedro do Vico, porque em Anápolis não tem viaduto, em Anápolis tem ponte. Anápolis tem elevado. Eu não conheço nenhum viaduto na cidade de Anápolis.
Às vezes a pessoa fala, ah, ANAP tem viaduto. ANAP até hoje não tem viaduto. ANAP tem elevado. Então, aqui vai construir um elevado ligando ali a Boa Vista ao Recanto do Sol. O projeto também de construir ali no Polo Centro, ligando ao Renicure. Aí a vereadora fala, mas ela não estava aqui para poder votar. A vereadora estava na praia, estava passeando. Então a vereadora não tem noção das coisas que saem da boca dela. E quero aqui fazer um compromisso com a população. Vereadora doutora Trícia diz que o mamógrafo está estragado e que custa R$ 1.000 para poder fazer o reparo desse aparelho. Eu quero dizer, vereadora, que a senhora pode chamar essa empresa que eu vou dar os R$ 1.000. Eu faço compromisso aqui com a população. Eu passo os R$ 1.000 aqui na mão da vereadora doutora Trícia e ela paga esse negócio do mamógrafo. Eu acho que não é só isso. Mas se for só isso, eu, vereador Domingos Paula de Souza, passo os R$ 1.000 para a senhora hoje. Do jeito que a senhora quiser. Se quiser para o Pix, eu passo para o Pix. Quiser transferência por conta, eu passo transferência por conta. Se a senhora quiser em espécie, eu passo em espécie. Nós precisamos, às vezes, em vez de falar, é de agir. De agir. Teve uma vez que o vereador doutor Zé Fernandes detectou um problema e na hora eu mais ele conversou e nós colocamos à disposição para poder resolver o problema. Então nós precisamos ter cautela daqui que fala. Em relação ao Rayana, eu quero cumprimentar todo o servidor da prefeitura que trabalhou voluntário ali no Arraiana. E eu quero fazer esse cumprimento no nome de uma servidora pública municipal concursada, que é a secretária Elisângela. Ela que é secretária da Educação e está respondendo também pela pasta do Social, Integração, Esporte e Cultura. Eu quero dizer a você, Elisane, eu acho que essa fala vai chegar até a sua pessoa, que eu tenho orgulho de morar na cidade de ANAP e saber que a cidade de ANAP tem uma servidora municipal igual a você, que não mede esforço para poder realmente fazer o trabalho que é de servir as pessoas. É isso que o cidadão, não só anapolino, o cidadão goiano, o cidadão brasileiro, o cidadão mundial precisa de fazer. É criar tempo para poder servir as pessoas, principalmente quem é servidor público, vereador Suender. O senhor que é policial federal, servidor público, que está afastado, está exercendo o seu mandato aqui na casa, a gente vê ali no Arraiana, e eu falo isso, e eu não tive nem um dia à noite no Arraiana, eu fui durante o dia, mas eu acompanhei pelas redes sociais e sei do trabalho desse pessoal que trabalha na prefeitura, que doou o seu tempo para poder ajudar ali a desenvolver, vereador Hélio, aquele evento para poder atender as famílias carentes da nossa cidade. E várias entidades que foram beneficiadas, inclusive da vereadora, que não está aqui no momento, vereadora Seriandes, que estava lá, estava lotada, estava trabalhando, a sua entidade foi beneficiada, ela estava com a barraquinha lá. Eu quero ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Está certo, Vossa Excelência está certinho do que Vossa Excelência está dizendo. Parabenizar a Elisane, que não mediu esforço para poder fazer aquilo. O prefeito Roberto Naves, e saber que ali, aquele evento, não só para ajudar os carentes, mas um entretenimento a toda a comunidade de Anápolis, onde tivemos lá missa, tivemos show, gospel. Então, assim, faltou, estava precisando disso. E a cidade não depende só dessa situação, não. A Anápolis depende do que o prefeito fez, do que a Elisânia fez, o Arraiana, que tem trazido muitos benefícios à nossa cidade. E outra, nós temos inauguração de vários postos de saúde, inclusive no sábado mesmo eu tive um. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora doutora Tice, eu estava falando aqui da fala da senhora, a senhora tinha ido dar entrevista, agora a senhora retornou, a senhora está falando que a Rayana não é importante. A senhora está equivocada. A família Napolina, que tem necessidade, está recebendo cesta através da Rayana. A senhora, vereadora Tris, que não tem necessidade, a senhora que, graças a Deus, tem a vida confortável, não sabe o que é precisar de uma cesta básica, vereadora. E outra vereadora, doutora Tris, eu disse aqui na tribuna, me referi à senhora, só falou que para poder consertar um mamógrafo é R$1.000. Eu disse aqui que a senhora pode entrar em contato com a empresa, igual a senhora disse que entrou, que eu, vereador Domingos Paula de Souza, vou passar o dinheiro na mão da senhora para poder pagar. Aí a senhora pode me falar se a senhora quer por Pix, por transferência ou por espécie. Eu, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Tris, quero passar o dinheiro para a senhora. Se a senhora entrar em contato com a empresa aí agora, vereadora, pelo seu WhatsApp, pode mandar e consertar, que eu vou pagar, eu vou pagar. Eu, vereador Domingos Paula de Souza, vou pagar. Eu sei que não é o meu papel, mas como cidadão, eu quero ajudar essas pessoas que a senhora fala que está precisando. Eu quero pagar, vereadora, doutora Tissa. Eu vou passar os R$1.000 para a senhora. A senhora, depois da minha fala, a senhora tem um minuto de réplica. A senhora escolhe de que forma a senhora quer receber esse dinheiro. Se é por Pix, se é por transferência ou se é por espécie. Eu, vereador Domingos Paula de Souza, quero passar na mão da senhora para a senhora poder pagar essa empresa que a senhora disse que é R$1.000. E outra vereadora, enquanto a senhora estava lá na praia, estava viajando, nós aqui na Câmara estávamos votando projeto de interesse da sociedade Anapolina, onde vai construir escola, semeios, vai fazer investimento na cidade. Aí a senhora não participa muito bem da sessão, a senhora não sabe o que está acontecendo. Mas eu quero ajudar. Quero ajudar, vereadora. E quero ajudar de que forma? Não precisa bater palma para mim não, vereadora. Não precisa bater palma, não. Eu quero ajudar. É pagando em si que a senhora falou. Tá? Eu quero fazer isso, presidente. Ainda hoje, só entra em contato com essa empresa que eu vou repassar esse R$1.000 para a senhora. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereadora doutora Trícia solicitou um minuto de réplica. Está com a palavra.
Eu nem preciso disso tudo, não, presidente. Um minuto é muito para mim. Sobre o meu descanso de uma semana, não havia sessão marcada. Essa sessão foi extraordinária e eu prezo pelo meu descanso e isso é prioridade para mim. Bom, em segundo lugar, me admira muito o senhor, vereador Domingos, que está aqui há tanto tempo, muito mais do que eu, e não sabe que a gente simplesmente pode resolver a questão assim, particular. Uma empresa que vendeu um aparelho para uma prefeitura precisa muito mais que isso. É um contrato diretamente com a prefeitura. Eu já ofereci isso para eles. Eu me antecipei ao senhor e tentei resolver o problema de forma privada, particular, mas não pode. Isso, só quem pode resolver é a prefeitura de Anápolis. Agradeço.
Obrigado, doutora Trícia. Vereador Domingos Paula solicitou um minuto de tréplica com a palavra.
Vereador, mas a hora que a senhora usou a tribuna, a senhora não falou isso, não. A senhora falou só a parte que te interessava. Eu quero dizer à sociedade que eu tenho o meu momento de ficar com a minha família, mas em primeiro lugar para mim é o meu momento de atender a sociedade que me elegeu como vereador. Eu já viajei 1.600 quilômetros dirigindo a noite toda para poder vir participar de uma sessão aqui na Câmara. E faço isso quantas vezes for necessário. Aonde eu estiver de férias, e se tiver uma sessão que for importante, eu estou à disposição, porque eu fui eleito para atender o meu município, que é a cidade de Anápolis. Então, prioridade para mim não é descanso, não. Prioridade para mim é trabalhar. Trabalhar pela cidade de Anápolis. O dia que eu quiser ter descanso, eu largo a vida pública. Aí eu vou descansar, eu vou para um rancho. Só que não. Eu tenho 48 anos. Prioridade para mim é atender a sociedade anapolina.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o próximo orador, vereador Luzimar Silva. Registrando ainda a presença plenária do vereador Fred Cacheta.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Em nome do Silvio Carlos, cumprimento a todos que estão acompanhando nessa manhã de hoje, essa sessão ali na galeria. Cumprimento você, ouvinte da Rádio Manchester. Quero aqui aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede no dia de hoje. Quero aqui parabenizar aí todos envolvidos no Arraiana, na cidade de Anápolis. Estive a oportunidade de estar ali no último sábado e ver aquela festa muito bem organizada ali pelos servidores públicos, voluntário de coração, ajudando. Parabenizar o prefeito Roberto Naves aí pela ideia, né, mais um Arraiana terminou no dia de ontem e festa muito boa, bacana, realmente a festa das famílias. Estive ali no sábado, vendo, acompanhando, fiz questão de descer ali em cada barraca, cumprimentar, vi ali o Fred Godoy, vi ali também a Celiane, outros nobres colegas, o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, e vendo ali uma festa muito bem organizada. Além de ser organizada, que ganha com isso é a família Anapolina, aonde recebe daqui uns dias as famílias mais necessitadas dessa cidade, recebe ali todos os alimentos que foram doados. Então, ajudar é show, né? E foi show também durante todos os dias, deu do primeiro até no dia de ontem. Deixo aqui um abraço aí a todos envolvidos, né? Como Domingos falou aqui, é um prazer você ver as pessoas doando ali, trabalhando, trabalha até 6 horas da tarde na prefeitura, vai em casa, toma um banho e volta para contribuir ali no Arraiana. Realmente, uma festa que Deus colocou no coração do prefeito, uma festa grandiosa, que contempla as famílias carentes, as famílias mais necessitadas, aquela pessoa que às vezes não tem condição de pagar um show, pagar para ir num show, tem ali a oportunidade de estar indo por 2 quilos de alimentos. Então, parabenizar a todos envolvidos e quero aqui trazer outro assunto, qual me alegro muito, fico muito satisfeito de Deus me dar a condição de estar nessa casa como vereador pelo segundo mandato, mas estou aqui com um documento que vai ser votado daqui a pouco, aonde estarei pedindo o meu afastamento aí dessa casa pelo período de 60 dias, aí para cuidar aí dos meus negócios, cuidar aí da minha pré-campanha. Sexta-feira vai ser homologado ali o nosso nome ali em Goiânia, na convenção, na próxima sexta-feira. Partido, sim, vai estar colocando o meu nome à disputa aí para deputado estadual. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos os eleitores. Vocês sabem sempre aonde me encontrar, as pessoas que precisam aí, mas quero sair aí para essa disputa, se caso o nome for homologado na sexta-feira. Quero estar tranquilo, né, que não tenha nenhum burburinho, que o vereador está indo para uma disputa, usando estrutura da Câmara, usando estrutura do seu gabinete, né. Então, quero aqui fazer o afastamento aí devido a esse período, né, de 60 dias. Tenho certeza também que quem vir ocupar a cadeira no meu lugar aí, o Odonilton, né, tenho certeza que vai estar representando muito bem e fico satisfeito, como foi com o Anderson José, né, no mandato passado, onde afastei por 4 meses. Né, então, contemplando aí o suplente, a gente também não foi eleito só com nossos votos, né, sim, aí com os votos também dos companheiros de partido. Então, fico alegre de poder saber que o Odenilton está vindo para essa casa para realizar seu sonho de vereador, para realizar os seus desejos, contribuir com a cidade de Anápolis. Então, fico muito satisfeito. E sempre falo, enquanto estiver na vida pública, qualquer cargo que eu estiver pleiteando, que eu estiver dentro desse cargo, melhor dizendo, eu estarei afastando aí para o suplente. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, porque ninguém vai eleito sozinha, sempre com a ajuda partidária, com a ajuda dos colegas, que a gente consegue chegar nessa casa de lei. Então, Deusimar, nada mais do que justo, né, estar aí também dando oportunidade para as pessoas, né, qual também concorreu o pleito e ficou aí como suplente. Então, tenho certeza que o Denilton vai fazer um belo trabalho aqui, nesses dias que ficar aqui, e eu vou poder também estar fazendo aí uma campanha tranquila, sem salário dessa casa, sem nenhum tipo de estrutura dessa casa. Estarei aí caminhando, como já estou fazendo, por todo o Goiás e levando aí o nosso nome aos quatro cantos do estado de Goiás. Está nas mãos de Deus e do povo, né? Mas me sinto honrado em poder contribuir com a minha cidade, poder contribuir com, se for da vontade de Deus e do povo, com o nosso estado nos próximos dias. Mas deixo aqui o agradecimento a todos os colegas, qual aprendi muito nessa casa, tem aí sido uma câmara plausível, qual tenho aprendido muito com os amigos aqui, João Feitosa, Delcimar Fortunato, enfim, vereador Domingos tem sido um parceiro, né? Então, estarei sentindo falta aqui das sessões, estarei sentindo falta aqui dessa casa, mas vamos em breve também estar aí retornando e dando continuidade. Como o vereador Domingos falou, eu também não tenho férias, não tenho descanso, né? Toda sessão estou aqui. Acho que a vida é feita de escolha, né? Então a gente escolhe ou trabalhar para o povo, né? Ou descansar. O vereador Luzimar Silva tem que trabalhar dioturnamente e assim vamos continuar. Agradeço a minha família, a minha equipe, né? Todos que têm aí estado do meu lado nas horas fáceis, nas horas difíceis. Então deixo aqui o agradecimento a todos, cumprimentar nosso presidente do PME, Lucivan Machado, radialista dessa casa, né, qual tem sido parceiro, a gente tem conversado bastante e com certeza, né, vamos estar contribuindo aí com o PMN municipal, com o PMN estadual e vamos à luta, né, tudo na direção do nosso Deus, do nosso Pai, tudo aí como no querer dele, né, querer às vezes da gente não é o mesmo de Deus. Mas então, tenho certeza que Deus está nesse projeto e vamos à luta aí por Anápolis, vamos à luta por Goiás. Tenha todos uma semana abençoada, uma semana de paz, de muita luz e agradeço aqui, presidente Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. É apenas fazer um registro, no caso da licença do vereador Luzimar Silva, assume o suplente de vereador, o Denilton, ele está presente aí na galeria? Denilton, caso o vereador Luzimar se licencie, apresente a documentação, por gentileza, para que o senhor possa estar assumindo a cadeira na vacância do vereador Luzimar. Seja bem-vindo aí sempre. Convidado o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, cumprimentar aqui a imprensa na pessoa da Fernanda Moraes. E, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa manhã é algo que eu venho cobrando aí, né, ao longo dos meses. É um posicionamento mais firme da Ceneago no que tange aí a falta de água. Esse final de semana, mais precisamente sábado, o pessoal ali do bairro Conceição, Nossa Senhora da Abadia, me ligou, né, várias pessoas ali, tem muitos amigos ali, tive alguns votos ali, e a falta d'água lá está muito grande. Eu já cobrei aqui, né, um posicionamento da Ceneago, não só, né, naquela região, mas em toda a cidade aí. E às vezes eles colocam a culpa, a população acha que é a prefeitura, e a prefeitura não tem nada a ver com isso. Na verdade, a culpa é da Ceneago, é falta de gestão. Então eu queria pedir novamente ao Davi: Davi, resolve o problema da água. Isso é falta de gestão. A gente sabe, o Fred Cacheta, que tem condições de solucionar. Agora, falar que o governo do Estado está fazendo, né, um investimento de meio milhão de reais, né, mais de 500 milhões de reais, aqui na cidade, no que tange essa questão da água, eu não acredito, porque falta água sempre nos bairros. E para mim é falta de gestão, não tem outra coisa. E sempre, um bairro ou outro, está faltando água. A população está ligando para a gente, cobrando da gente, né, achando que é a prefeitura. Então, eu quero pedir também ao Robson, né, a agência reguladora, que vai para cima da Ceneago, o Eli Rosa.
Um aporte, vereador.
Concedida, vereador.
Obrigado pela parte. Só para completar aí a sua fala aí, recentemente o pessoal da Aldeia dos Sonhos ficou 5 dias. 5 dias sem água. E eu fiz um... Guanabara, muito bom, vereador Edvaldo. E eu fiz a solicitação para o Davi, e ele estava mandando um caminhão-pipa. Você imagina um bairro daquele tamanho, juntamente com Guanabara, receber um caminhão-pipa por dia. Não dá para metade do bairro. Agora foi normalizado, mas é isso que você falou, falta de gestão. Está precisando um gestor na Ceneago que realmente resolva o problema. Porque aqui em Anápolis está muito ruim o serviço da Ceneago. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Demais da conta, tem 1 ano e meio aqui que, né, nós estamos aqui nesta casa como vereador, e desde o dia que eu tomei posse, a população, né, vem cobrando, né, uma solução da Ceneago em que tange aí, né, essa questão da água. Mas é isso aí, né, nós estamos cobrando, estamos aqui para cobrar, fiscalizar e não vamos dar trégua. Outra coisa, senhor presidente, há muito tempo, vem sendo cobrada a questão ali do anel viário. O divinino sindicato, né, que Deus o tenha, um grande amigo que eu fiz na política, ele subiu nessa tribuna e gritou em alto bom som que ia brigar, né, pelo DAIA, né, pelo asfalto ali do anel viário. Ele esteve ali, fez vídeo. E até hoje, senhor presidente, o governo do Estado não deu conta de fazer o asfalto. Até hoje, está enganando a população, até hoje. O senhor Ronaldo Caiado não fez o asfalto. Está 15 dias para começar a eleição. Qual que vai ser o discurso desse governo incompetente que tem deixado a desejar na nossa cidade de Anápolis? Eu quero saber que dia que vai ser feito o asfalto do anel viário. Diz que tinha sido licitado há 5 meses atrás. Cadê a licitação? Cadê o asfalto, governador Ronaldo Caiado, do anel viário? Enganou a população mais uma vez. Enganou os anapolinos mais uma vez. Vim aqui falar bonito, falar que Anapolina é bom, é bonito. Mas não fazer nada pela cidade aonde o senhor nasceu. É inadmissível, governador. É inadmissível. Uma cidade que nem Anápolis, que tem a arrecadação que tem. Anápolis cresce porque tem um prefeito competente que trabalha dioturnamente para a cidade crescer. E aqui eu quero dizer, doutora Trícia, a cidade de Anápolis, doutora Trícia, é a cidade que mais cresce no estado de Goiás. Há seis anos, essa cidade cresce como nunca cresceu, porque tem gestão. Nesse mês de julho, doutora Trícia, o prefeito Roberto Naves inaugurou diversas obras cidade afora. Diversas obras. E aonde você anda, a população parabenizando, né, a gestão, parabenizando os vereadores desta casa. E graças a Deus eu me orgulho de fazer parte desse grupo exitoso, dessa administração exitosa. Se você andar aí cidade afora, doutora Trícia, você vai ver que não tem um buraco. Não tem um buraco a cidade. Graças a Deus, né, João Feitosa? E aqui eu quero parabenizar a Secretaria de Serviço Urbano, na pessoa do Ederson Lopes, que tem feito um brilhante trabalho. Menino competente, vereador para o terceiro mandato nesta casa, está licenciado. O prefeito Roberto acertou de mão cheia na indicação dele ali na Secretaria de Serviço Urbano. O Ederson, você não vê ele no gabinete. Ele está só rodando, fazendo acontecer. Não é só pedido de vereador, não. É o pedido da população através do 156, através dos planejamentos da prefeitura. Ele está percorrendo aí, fazendo acontecer. Isso é gestão. Isso é trabalhar em prol dos menos favorecidos, em prol da população. Então, senhor presidente, nesta manhã, eu queria deixar isso aqui na tribuna, né, a minha reivindicação em relação ao anel viário, a Seneago, e parabenizar aí, né, a administração municipal, que nem o Domingos disse, nós votamos aqui, doutora Trícia, agora no mês de julho, um projeto aonde a prefeitura vai buscar um empréstimo de 500 milhões na Caixa Econômica Federal. Suender votou a favor desse projeto, porque entende que é importante para a cidade. A cidade de Anápolis, doutora Trícia, até 2024, não vai ter nenhuma rua que não tenha asfalto. A cidade de Anápolis vai ser 100% asfaltada. A cidade de Anápolis vai ser a melhor cidade para se viver. Ela já é. E daqui para frente vai ficar ainda melhor se viver. As pessoas que vêm do Pará, do Maranhão, do Tocantins, quando chega aqui fica maravilhado, fala que está no paraíso, porque nunca viu uma cidade tão linda, tão bela, tão acolhedora como Anápolis. Então, doutora Trícia, vamos abraçar os projetos da prefeitura. É importante, não é para o prefeito Roberto, não é para mim, é para a cidade de Anápolis. É a cidade que a senhora está criando, as filhas da senhora. É a cidade onde a senhora ganha o pão de cada dia. É a cidade, doutora Trícia, onde as suas filhas vão se formar, vão ter seus netos. Uma parte para Vossa Excelência.
Obrigada, vereador. Eu não sei por onde o senhor está andando, que o senhor está ouvindo elogios da cidade. Não é o que acontece comigo, eu não estou andando por esses lugares. Mas sobre abraçar os projetos do prefeito, estou muito disposta, desde o início. Inclusive, falei sobre isso com ele. Faça oposição inteligente. Não é oposição ao prefeito. É oposição a tudo que vai de encontro aos interesses da população. Agradeço.
Com certeza, vereador. A senhora sabe o apreço que eu tenho por Vossa Excelência, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas a Vossa Excelência anda na contramão. Porque quando a senhora fala que a cidade de Anápolis tem muito problema, eu discordo de Vossa Excelência. Vossa Excelência subiu aqui, né, e citou aí, né, problemas e não apontou, né? Não apontou os problemas da cidade. Quando você, a Vossa Excelência, for falar de deficiência, né, de algum problema, né, que tem na cidade, algo que o prefeito não fez, a senhora cita, né, como a senhora citou aí a questão do mamógrafo. Mas nós sabemos que a prefeitura tem convênio com várias clínicas. Então, a população, as mulheres que procuram ali o CAIS Mulher, elas não estão desguarnecidas. Né? Lá está com defeito, mas tem várias clínicas conveniadas. Está conveniada, ô vereadora. A senhora sabe disso pelo SUS. As pessoas não pagam. Né? Então, a senhora só fala do problema pontual, lá do CAIS Mulher. A senhora não fala que a prefeitura está atendendo, né, em outras clínicas que tem convênio. Senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusdimar Fortunato. Na sequência, eu convido o vereador Eli Rosa, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos. Cada um terá 5 minutos para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, imprensa aqui presente, a população aqui representada, tanto por nós vereadores, quanto por aqueles que nos assistem. Senhor presidente, sem ter procuração para defender Ronaldo Caiado, eu quero dizer que quem fala que o Roberto Caiado não tem trabalhado é porque não tem feito asfalto, é porque não anda no estado de Goiás. Quem fala que o Ronaldo Caiado está, mais uma vez, enganando a população, eu não vejo nenhuma das vezes que o Ronaldo Caiado enganou a população. Um homem reto, um homem de trabalho, um homem que, apesar de ter enfrentado tanta dificuldade e tem destinado a sua vida, a sua agenda, tão somente para ser um político que aprendi a respeitar há muitos anos. Sempre trabalhei para as eleições do Ronaldo Caiado. E trabalhava também por um outro que não vale a pena, que não tem por que citar nomes, até porque já saiu do cenário político, mas eram os dois homens que andavam muito juntos e que eu defendia a ferro e fogo a conduta dos dois. Um, infelizmente, rodou aí pela má conduta, mas Ronaldo Caiado eu nunca vi falar de um homem que... do nome de Ronaldo Caiado como um homem preguiçoso, como um homem que não cumpre as suas promessas políticas. Agora, senhor presidente, é muito fácil a gente estar na plateia. É muito difícil você ser ator. Eu quero aqui parabenizar a administração e principalmente o casal Naves, que é a nossa Vivian Naves e o seu marido Roberto Naves, que são prefeito e primeira-dama, pela atitude e principalmente, senhor presidente, agradecer e parabenizar aqueles que não puderam estar na plateia, que são aqueles servidores voluntários que fizeram mais uma festa bonita para comemorar o aniversário da nossa cidade. E vale aqui lembrar que essa festa não aconteceu porque estamos num ano eleitoral. Essa festa já é tradição. Então eu quero aqui parabenizar o prefeito Roberto Naves, parabenizar a sua esposa Nívia Naves, que aprendeu a amar essa cidade, aprender a amar as pessoas e a cuidar dessas pessoas. E a gente vê isso na prática. Como eu disse as palavras da minha fala, é muito tranquilo ficar na plateia. Agora eu quero ver, é aquele que tem umbridade, que tem definição, que tem lado para ser ator. Ator num campo extremamente anônimo, né? Que quem fez a Rayana acontecer foram pessoas que não quiseram aparecer e fizeram questão de não aparecer. Quem apareceu foi a população, quem apareceu foi a sociedade, comemorando de forma inclusiva, né? Ou seja, houve aquilo que nós primamos como pilar da sociedade, que é a inclusão social. Então, a primeira-dama e o prefeito soube muito bem fazer essa inclusão social, não só para nessa festa de aniversário da nossa querida Anápolis, mas na sua prática administrativa, esse casal tem feito a inclusão social na saúde, a inclusão social na segurança, e aí a parceria com o Ronaldo Caiado, viu, vereador? Eu não entendo alguém defender o Roberto Caiado e chutar o Roberto Naves e chutar a canela do Ronaldo Caiado. A gente tem que ter definição para a população e entender o que a gente quer, para onde nós vamos. Nós vamos apoiar aqueles que realmente cuidam do nosso estado e da nossa cidade, ou nós vamos criar uma confusão entre aqueles dois senhores que são os grandes pilares para o desenvolvimento de Anápolis e o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, aqueles que nos acompanham nesta primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2022. Peço desculpa porque estou um pouco afônico. Não poderia deixar, senhor presidente, demais colegas e a população, de cumprimentar aqui os anapolinos, a população de Anápolis, pelos 115 anos comemorados ontem da nossa cidade. Cidade que cresce, pujante, cidade que conquista, vereador Eli Rosa, avanços importantes, mas cidade que, como todas as outras, as demandas aumentam. Então nós temos que cumprimentar a todos os gestores que fazem parte dessa história, os ex-prefeitos, o atual prefeito, os ex-vereadores, os atuais, e sobretudo cumprimentar a população, né, que contribuiu para o crescimento e expansão desse município promissor que é a cidade de Anápolis. E olhos à vista de todo o estado de Goiás, como uma das principais cidades responsável pelo desenvolvimento econômico e regional do estado de Goiás, por que não do país. Nós sabemos a importância da cidade de Anápolis, no contexto inclusive da construção da capital Brasília, da capital Goiânia, e certamente para a nossa região e para o país. Então, parabéns Anápolis pelos 115 anos. Muitos avanços, e com o aumento da população, Fred Cacheta, e o aumento das dificuldades naturais dos grandes centros, a cidade vai se transformando numa cidade média, grande, porte, natural que as demandas aumentem. Mas eu quero cumprimentar aqui uma série de obras entregues durante esse período do mês de julho, das quais eu não pude participar, naturalmente, como pré-candidato a deputado estadual, mas que faço questão de registrar aqui algumas e parabenizar o prefeito Roberto Naves e sua equipe. Em especial, uma das quais nós trabalhamos diretamente, que foi a via, né, de acesso, já que você sabe, no fundo do Flor do Cerrado, que é uma primeira etapa de um projeto importante para a região do Grande Recanto do Sol, que é a duplicação, a abertura da avenida e, naturalmente, o acesso do Flor do Cerrado à BR-153. Então, ficam os cumprimentos. Estivemos lá, ainda no início, salvo engano, do outro mandato, um pouco mais no meio do outro mandato, para dar ordem de serviço. Naturalmente, muitas dificuldades, como nós sabemos que uma obra impõe. Estivemos, antes disso tudo, junto a Triunfo Conserva, junto ao Ministério de Transportes e Infraestrutura, inclusive o presidente Leandro, eu, o prefeito, naquela oportunidade estivemos com o ministro Mário Quintanella, algo assim. Felizmente esse viaduto está um tanto quanto aí travado, mas eu acredito que com a boa vontade do prefeito e certamente com os investimentos municipais, recursos próprios, haveremos de conquistar aí alternativa para desafogar a entrada do Recanto do Sol. Outras obras importantes, como asfalto do Monte Sinai e certamente de outros locais, arenas, escolas, quero cumprimentar aqui a reforma da escola do Pedro Nunes da Jaiara, e tanto o centro de atendimento. Inclusive, eu, no primeiro momento, fiquei muito preocupado, vereador Domingos, porque o senhor sabe que eu lutei muito para pôr o SAMU na Jaiara. Mas eu preocupado ali com aquela implantação do centro médico na Jaiara e numa possível retirada do SAMU. Mas eu tive a palavra do secretário de saúde, também do prefeito, que o SAMU permanecerá, o prédio foi dividido, e o importante é que o serviço de SAMU não seja interrompido na Grande Jaiara e continue salvando vidas e atendendo a população no menor tempo possível. Ainda, apenas para encerrar, eu também não posso deixar de cumprimentar os servidores que participaram aí do Arraiana, e concordo com o Domingos aqui no que diz respeito à Erizânia, em nome dela, todos os demais servidores que participaram de forma voluntária, até porque mobilizou a cidade. Um evento solidário e bem organizado, Fred, pessoas de outros municípios estiveram aí e cumprimentaram, inclusive. Então está de parabéns, muito bem organizado, segurança e realmente o mais importante, que possa ser útil à população com a arrecadação imensa que teve de alimentos, certamente possa ser contribuir. Agora apenas para também encerrar, um minuto, presidente, concordar com o vereador Lee Rosa em relação ao colega Delcimar. É muita incoerência e antagonismo estar aqui apoiando, e certamente com razão, o prefeito Roberto Naves, e ao mesmo tempo criticando as ações do governo. Uma das principais conquistas, vereador Leandro, do governo Roberto, foi o novo programa de gestão compartilhada, Jacques, que está avançando de respeito a Santiago. Nós sabemos que há muito que avançar, e certamente não será só nesse governo. A cidade aumenta, as demandas, o número de atendimento de unidades, naturalmente há uma tubulação, uma estrutura antiga que está naturalmente sendo substituída, mas o mais importante é que investimentos estão sendo feitos. Então, concordo com o senhor, vereador Lee Rosa, quando há essa pretensão de denegrir o governador, ao contrário,
que está investindo na cidade e certamente fazendo o melhor. Tanto é que, por isso, o prefeito Roberto Naves, acertadamente, tem essa parceria com o governador Ronaldo Caiado. Então, quero apenas registrar isso e agradecer a oportunidade. E, mais uma vez, parabéns à população napolina pelos 115 anos da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o último orador.
Senhor presidente, meu nome foi citado.
Por gentileza. Tá, eu vou conceder só, já convidar o próximo orador, o último do grande expediente, vereador Jackson Charles. E agora, a palavra com o senhor, um minuto de réplica. Deusimar Fortunato.
Senhor presidente, eu só quero dizer para o vereador Jean, em questão das minhas críticas em relação ao governo do Estado, eu estou criticando as falhas do governo do Estado, Jean, aqui no nosso município. Eu falei da Saneago, aonde a população tem me ligado, tem cobrado uma ação mais enérgica da Saneago, e também do anel viário. O senhor não falou do anel viário. Eu queria que vocês respondessem para mim. Por que, que o anel viário não foi feito? Por que, que o asfalto não foi feito ali? Porque está chegando a eleição, está acabando, terminando o governo Caiado, 4 anos e não foi feito, né, o asfalto ali no anel viário. A população foi enganada. Agora, governo faz oposição ao governo. O prefeito Roberto Naves é um gestor inteligente. Ele apoiou o governo passado, apoiou a cidade de Anápolis, e agora ele está junto com o governador trabalhando em prol da população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Palavra com o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero aqui resumir os meus cumprimentos à pessoa do presidente Leandro Ribeiro, pois o tempo com certeza me faltará.
Leandro Ribeiro, presidente Leandro Ribeiro, hoje, com certeza, será o debate de quem muito fez e quem muito faz contra alguém que nada fez e possivelmente nada fará pela sua passagem na Câmara Municipal. O senhor sabe, os senhores sabem que a minha característica jamais foi de iniciar ataques ou críticas a qualquer um parlamentar sem antes ser provocado. Sempre vou ao embate quando provocado sou. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com meu velho pai, é jamais fugir da batalha. Principalmente quando o adversário é frágil. Falar é muito fácil. Falar daquilo que eu fiz na região da Grande Vila Formosa é muito fácil. Difícil. E aí eu não quero, sem desmerecer nenhum vereador, difícil é fazer pelo menos 10% do que eu já fiz nas minhas passagens aqui na Câmara Municipal pela região da Grande Vila Formosa. Proponho agora um debate propositivo ao vereador Suede Silva e espero que ele esteja preparado para isso. A quem eu quero aqui, inclusive, agradecê-lo por mais essa oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho na região, na Vila Formosa. Vereador Suende Silva, o senhor conhece a minha história de amor, de compromisso, de feitos pela região da Grande Vila Formosa? Eu vou te dar 2 minutos do meu tempo para que o senhor responda.
Vereador, primeiro não pedi a parte ainda, né? Eu gostaria de saber o que você está falando aí. Até agora não falou nada. Eu acredito que foi uma solicitação, né, das pessoas, dos moradores da Vila Formosa, né, que pediu, solicitou a minha presença lá. Eu creio que é isso, né? Primeiro explique aí. Você falou e não falou nada. Só explique.
Mais uma vez, eu estou vendo que o senhor é despreparado e não conhece nada da minha história política. E nem da Vila Formosa. Eu tenho 60 anos de idade, vereador. Desses 60 anos de idade, 55 são vividos na região da Grande Vila Formosa. Minha base escolar foi no colégio lá em Anhanguera, onde nós vamos agora fazer uma nova escola lá, graças ao trabalho e o apoio do prefeito Alberto Naves. Trabalho desde os 12 anos de idade. Meu primeiro emprego aos 12 anos de idade foi na Vila Formosa, na Supermercearia Gonçalves. Minha primeira carteira assinada foi na Vila Formosa, no Supermercado Cecílio, que hoje é o Supermercado Bom Preço. Meus investimentos de imóveis sempre foram na Vila Formosa. As duas casas que são de minha propriedade, comprei na Vila Formosa antes de eu me tornar vereador. As minhas empresas sempre foram criadas na Vila Formosa, a minha imobiliária e hoje a minha ótica, que por sinal, coincidência ou não, leva o nome da Vila Formosa, é Ótica Formosa, não precisa dizer também onde ela é instalada. Hoje eu sou vereador, mas eu fui presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa por 10 anos, eleito pelo povo por 2 mandatos. A minha história se confunde com os avanços conquistados na região da Grande Vila Formosa. Vou citar aqui alguns para o senhor, que o senhor é um tapado, não sabe. Serão cobertos.
Olha, respeita, respeita.
Construção.
Ah, respeita, não tem conselho de para isso, não? Como você xinga isso, presidente?
Vereador,
que conversa direito, ou que sai dali, que não tem competência
para conversar.
Respeita
fala,
o senhor o regimento. Fica
senhor
calado.
Fala.
Eu estou falando. Fica, tem que ficar. Senão nós vamos enquadrar o senhor. Fica, faz besteira e escuta, rapaz. Seu incompetente, escuta agora. Eu dei o tempo pro senhor. Construção da Praça Ferroviária, que por sinal aqui tem um vereador. O vereador Jean esteve comigo na inauguração. Reforma de todas as praças existentes da Vila Formosa. Construção da Praça Gessina Borges. Recapeamento das avenidas Paraguai, São Sebastião, Sebastião Pejunqueira, Frei João Batista Vogo, 17A e as vias várias vias do bairro. Construção e calçadão do alambrado da Avenida Paraguai. Recuperação da mina da Rua 130 com pavimentação asfáltica. Levei para a região o maior investimento imobiliário da história, com a construção de mais de 400 moradias, quando nós começamos a Realiza de investir naquela região. Construímos a praça de entrada da Vila Formosa. Construção da praça José Batista Santos, que porventura, uma das pessoas que estiveram nesse vídeo, com o vereador Suender, que não tem ética, e aí quer cobrar ética, a praça é em frente à casa dele, no bairro São Sebastião. Construção da praça... Construção do bueiro que ajudou a eliminar o problema da erosão da Vila Formosa, que era centenária, vamos dizer assim. Asfaltamento da Rua 130, construção da ponte que liga a Vila Formosa ao Itororó e Alphaville. Reconstrução da ponte que liga o Setor Sul e o Vitor Braga. Asfaltamento do Setor Sul, segunda etapa. Complementação do asfalto na Avenida Ferroviária, Estrada de Ferro no bairro Eldorado. Recapeamento do residencial Maria Augusta. Rede de esgoto no São Sebastião, Arco Verde, Setor Sul e Xangri-Lá. Construção da praça Arco Verde na entrada da Avenida Arco Verde. Foi inaugurado essa semana passada a complementação da duplicação da Avenida Arco Verde, feita no governo do prefeito Roberto Naves. Adeus pedido. Serão construídos no início deste mês mais 3 complexos esportivos no Setor Sul. Serão construídos já com a obra licitada, empresa ganha, assinado contrato, um feirão coberto lá no Santa Clara, com recursos do meu deputado federal, da minha ex-senadora Lucevânia. 2 complexos esportivos no Arco Verde serão construídos com recursos de emenda parlamentar do meu deputado federal Elias Vaz. Citei aqui apenas 25 de grandes obras feitas nesta região através, por meu intermédio. E digo mais, em vários governos, governo Ademar Santillo, governo Pedro Sayul, governo Antônio Gomide e governo Roberto Naves. Sabe por quê que foram vários governos? Porque eu não estou aqui nessa casa para defender ideologia partidária. Eu não estou nessa casa para defender regime político. Eu estou aqui para defender os interesses da minha população, que me elegeu. E seja qual for o governo, eu estarei dialogando, respeitando esse governo, para buscar as melhorias para a minha região. E é isso que eu tenho feito, vereador Delsumar, ao longo da minha vida pública nessa casa. Digo mais, muito mais foi feito, que nós não temos tempo para mencionar aqui, Mas se tivesse o dia todo, o senhor ia ficar com o ouvido quente, tanto escutar. Tanta obra que eu levei para minha morada. E aqui tem vereadores que me conhecem há muitos anos. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa. Que conhece a minha história com a Vila Formosa. O vereador Lisier Borges conhece a minha história com a Vila Formosa. Conhece o meu compromisso com a grande Vila Formosa. E não vai ser nenhum vereadorzinho meia tigela. Que vive fazendo política suja, sórdida, nojenta, criando vídeos na internet para denegrir imagem de quem trabalha sério, de quem dá resultado. Isso sim é falta de ética. Os defensores do regime fascista, presidente, eles fingem de bons, fingem de defensor dos interesses da sociedade, para mentir para a sociedade e depois massacrar a sociedade. Eu não aguento esse tipo de comportamento, vereador Luzimar. Não tenho costume de atacar nenhum vereador sem que ele me ataque antes. Respeite o meu trabalho. Respeite a minha história. Respeite os feitos que eu já fiz pela minha região e por Anápolis. Fiz enquanto vereador, fiz enquanto secretário, fiz enquanto diretor de turismo e faço muito enquanto vereador. E desafio o senhor ou qualquer outro político que tenha feito pelo menos 10%, ou melhor, 1% daquilo que eu já fiz. Pelo amor, compromisso, seriedade com que eu desenvolvo o meu trabalho aqui nessa casa. Eu não sou o vereador. A Juma e nem a Maria Marruá do Pantanal. Mas o senhor cutucou a onça com vara curta. Ou melhor dizendo, o senhor cutucou o leão da Vila Formosa. E que ele ficou enfurecido. E aqui tem bala na agulha, tem trabalho prestado. Não sou candidato a deputado, porque eu tenho compromisso com o prefeito Alberto Naves. Respeito todos os candidatos. Respeito todos os vereadores que queiram buscar as melhorias para qualquer região, mesmo aquela que eu represento. Mas não faça vídeos nojentos, mentirosos, querendo desmerecer o trabalho que é feito, trabalho sério. Isso é molecagem, vereador. Molecagem. Falta de compromisso, falta de proposta. É assim que o senhor vai ser candidato a deputado? O senhor acha que o resultado vai acontecer?
Vereador Jacques, conclua por gentileza. O tempo de Vossa Excelência já exauriu.
Para de falar, fazer política com vitimização. Honre aquilo que o senhor prega, que é um homem sério, que é um homem íntegro, que é um homem ético. O senhor não é nada disso. Outra coisa, cuidado, cuidado. Às vezes a gente pensa que a gente tem um telhado de barro. Muitas das vezes, grande parte dele é de vidro. Cuidado com a pedrada. O senhor está pensando que não quebra? Pode quebrar. Eu quero aqui, presidente, fazer esse desabafo, porque esse vereador...
Já passou mais de um
minuto. Esse vereador que eu me dirigi, vou finalizar, presidente, para acabar a agonia dele.
É, eu vou também.
Acabar a agonia dele. Esse vereador que eu me dirigi fez um vídeo com algumas pessoas do mesmo nível dele, que é gambá se cheira. Do mesmo nível dele, querendo denegrir um trabalho que nós fazemos há mais de 30 anos. E que eu me emociono, seu moleque! Me respeita! Respeita meu trabalho!
Eu falei!
Vereador,
eu falei!
Me
respeita! Desce aí, respeita, rapaz!
Ô, eu vou ter moral pra falar de
você!
Pode deixar aí, dois minutos aí!
Você não tem moral pra falar de mim!
Você tá aí! Eu quero ver! Você tá aí do seu lado! Me respeita!
Gente, vamos observar o regimento da casa, o conselho de ética, manter a calma. Eu acho que o ataque pessoal não é prerrogativa do Legislativo. Por gentileza, eu preciso que vocês se comportem como homens públicos, como agente público. Por gentileza, se comportem. Calma, Jacques. Por gentileza, Suender, vou conceder um minuto a Vossa Excelência.
Um minuto não, né, presidente? 5 minutos, né? Ele falou 5 minutos além do tempo.
Deixa eu falar um negócio, senhor. O regimento da casa lhe concede 1 minuto de réplica.
É, mas pra ele mais, né?
Tá,
tudo bem.
A situação. Não,
vamos lá. É, primeiramente, ele esbravejou ali, né? Quero dizer que ele não é dono da Vila Formosa, não é dono de Anápolis. um grupo de pessoas me chamou ali realmente para que eu pudesse olhar a questão do bairro, em especial as lâmpadas LED que não chegaram aos bairros. E eles falaram, né, sobre essa situação. Eu dei voz à população e eu sou a pessoa que vou dar voz para você, cidadão. Não tenho medo desses vereadores que falam aqui, intitula dono de lugares. Não tenho problema quanto a isso. Pode bater, pode gritar, pode bravejar, falar que é animalzinho, que é leão, não sei de onde. Nós vamos domar, a gente doma, foi feito para isso. Então não tem problema com isso, né? Pode gritar, esbravejar, isso não me atinge, isso não me faz nenhuma repercussão relacionada para mim nesse sentido. Ele não tem essa moral de subir na tribuna e falar da população da Vila Formosa, porque ele está falando do pessoal que deu dei voz. Ele está criticando as pessoas que estão com problema, isso justamente na lâmpada de LED que não chegou. Eu dei voz para a população, eu vou dar voz para qualquer cidadão aqui de Anápolis que queira. Pode me convidar, eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo dessas pessoas que sobem, que falar e quer falar e quer falar. Anápolis não é sitiada. Anápolis,
obrigado,
não
vereador
tem
Schwender.
Anápolis não é sitiada, eu já falei isso.
Vereador Schwender, obrigado. Com a réplica, vereador Jackson Charles. Um minuto apenas.
Eu mencionei na minha fala que eu não tenho nenhum problema com o vereador que queira levar uma demanda de qualquer bairro, inclusive o que eu represento. Agora, gravar vídeo para desmerecer, para denegrir imagem de quem trabalha sério, isso é falta de ética. Isso é falta de ética. Você fazer um requerimento que eu já fiz, está aqui nas minhas mãos. Será, vereador Schwender? E eu pergunto a todos os vereadores, que o seu requerimento vai ter mais voz e vez do que um requerimento meu no Poder Executivo de Anápolis? Requerimento que está aqui nas mãos do serviço que foi feito, que a própria pessoa mencionou a ele na hora. Eu tenho um pedido do vereador Jackson aqui. Agora, ele pedir, não tem problema algum. Peça. Muitos aqui já pediram. Eu, mas o vereador Jackson, já dividimos muitos trabalhos da Vila Formosa. Somos amigos, parceiros e respeitamos um ao outro. Eu nunca vi o vereador Jackson fazer um vídeo denegrindo a minha imagem. E nem eu denegrindo a imagem do vereador Jackson. É uma situação que não pode continuar nessa casa. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Encerrando o espaço do grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Tomara que nós possamos ter mais sessões igual a essa, que é muito boa para a população ver que os vereadores trabalham. Vereador Policial Federal Schwender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Seriane da SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizier Zé Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador que vai entrar de licença, Luzimar Silva, vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula, havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a nossa primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta inicialmente pelo projeto de decreto legislativo. Antes, solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura da solicitação de afastamento por motivo pessoal do vereador Luzimar Silva.
Obrigada, presidente. Só esclarecendo aos pares, nós vamos ler agora o requerimento de afastamento do vereador Luzimar Silva e vamos também ler um requerimento do vereador Frederico Godoy, que como o afastamento dele foi ad referendo, a gente precisa fazer uma autorização também para a licença dele. Então, requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, requer nos termos do artigo 26, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Anápolis, licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias.
De votar os projetos, o plenário tem que aprovar ou autorizar o afastamento do vereador Luzimar Silva. Contrário, se manifestem. Então, por unanimidade, o vereador Luzimar Silva será licenciado por interesse pessoal. Agora vamos à leitura dos projetos.
Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy requer, nos termos do artigo 80, inciso 5º do Regimento Interno, licença para assunção de cargo público na estrutura do Estado de Goiás. Como o afastamento dele foi ad referendo, agora o plenário precisa complementar.
Também, da mesma forma, para deixar registrado em ata, o plenário se manifesta sobre o afastamento do vereador Frederico Godoy. Contrários se manifestem? Então, por unanimidade, também concedido afastamento ao vereador Frederico Godoy. Com a palavra, com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 91 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel Leandro Ricardo da Silva e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João da Luz está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária...
Vereadora Andréia Rezende, vamos votar o projeto de decreto legislativo.
Desculpa. Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lário, ausente, justificada. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Edmilson dos Mercados Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Edivaldo.
A favor, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor.
Cabo Fred Cacheta. Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles. Jackson vota favorável. Vereador Jean Carlos.
Atento.
Decreto legislativo. 091-2022.
Só um minutinho aqui, presidente. Desculpa que eu me perdi um pouco, mas... Decreto PL-91. Título de cidadania por eterno coronel Leandro. Favorável.
Vereador, autor do projeto, João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizeia José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favor.
Professor Marcos Carvalho. Se ausentou ao plenário. Reamilton justificou a ausência. Celiane de Soares.
Favorável.
Policial Federal Schwender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente, justificada também sua ausência. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Nós temos... ...19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 091-2022, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 87-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.851 de 2016, que institui a Semana Municipal de Conscientização ao Autismo, para fim de incluir o Abril Azul no calendário oficial do município.
Projeto de lei ordinária 087-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 087-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 73-2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva Napoli Goiano. Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 073-2022, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 073-2022, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 98 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, dá-se o nome à Arena Poliesportiva Mauro Lopes da Silva, a Arena Pública Municipal situada na Rua Jarbas Gomes Lobo, no setor tropical. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, Culturas favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 098-2022, de autoria do vereador Domingos Paula, com coautoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Só para os pares tomarem conhecimento, essa arena já foi inaugurada. É mais uma arena poliesportiva que nós levamos à região do setor tropical, assim como na Alvorada e demais regiões, e essa arena denomina-se Mauro Lopes, que foi uma pessoa que muito contribuiu para o esporte anapolino, jogando no Anápolis Futebol Clube, na Anapolina, meu treinador, à época na Anapolina, professor do município de Anápolis, levando as crianças a praticarem o esporte nos nossos campos de várzea e nos deixou, infelizmente. Então, essa arena leva-se o nome do nosso amigo saudoso Mauro Lopes. Projeto ainda em discussão, com a palavra o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente, informar a população que, quanto foi para poder dar esse nome aí, tanto faz eu como o presidente Leandro Ribeiro, conversamos com o prefeito Roberto para dar um nome na, não só nessa arena, como na arena do Jardim Alvorada, que vai ser colocada aqui também agora. E eu fui procurado, não pela esposa do Mauro Lopes, porque o Mauro Lopes tinha se separado há algum tempo e ele estava com a outra companheira. E foi essa outra companheira que mora ali nas Chacras Americanas, inclusive, estive lá na casa dela junto com o vereador Fred Cacheta. E essa pessoa nos procurou e hoje a Arena Jardim Tropical tem esse nome graças a Neuza, né? Que é também ela companheira do Mauro Lopes, que nos procurou, e eu e o nosso presidente Leandro Ribeiro, junto com o prefeito Roberto, deu essa justa homenagem ao ex-atleta e amigo, praticamente todos, anapolino, Mauro Lopes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Só gostaria de parabenizar o prefeito Roberto Naves, porque eu estive lá na inauguração dessa belíssima obra. Realmente ficou uma arena muito, que era um sonho do pessoal do setor ali, do setor tropical, né? E quero parabenizar também o senhor e o vereador Domingos de Paula por escolher o nome da arena do nosso saudoso Marinho. Ele que era nosso vizinho ali agora, recentemente, estava morando no Vila Verde. Tivemos uma convivência muito boa, jogamos bola junto. Era um comentarista nato, uma pessoa que realmente trouxe muitos benefícios ao esporte anapolino. Então, nada mais justo do que aquela arena, belíssima arena, receber o nome do Mauro Lopes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Cumprimentar o vereador Domingos, mas de forma muito especial, fazer uma menção aqui ao meu amigo pessoal, Mauro Lopes, a quem eu tinha como ídolo do futebol, pela sua maestria. Depois que o Maurinho parou de jogar profissional, eu tive o prazer de ter o Maurinho jogando no time da Vila Formosa. Vou repetir de novo. No time da Vila Formosa. Jogou por muitos anos e lá nós nos tornamos ainda mais amigos do que nós éramos. Né? Amigo de confidências, e o Maurinho realmente é uma pessoa que merece essa homenagem, porque realmente foi um grande homem, um profissional de futebol exemplar e um comentarista esportivo sereno e sensato. E um homem acima de tudo. Então, eu quero cumprimentar o Domingos e dizer da minha satisfação pela homenagem ao Mauro José Lopes. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, parabenizar, né, pela escolha do Mauro Lopes, qual também, em vida, tive a oportunidade de dar o título cidadão a Napolino, ao Maurinho, aqui nessa casa de lei. Mais do que justo essa linda homenagem aí, né, que vai estar sempre na nossa mente. Mauro, que foi jogador do Anápolis, da Napolina, fez alegria, estava por último comentarista ali da Rádio Manchester, na programação do Carlos Antônio. Então, parabenizar o vereador Domingos, o vereador Leandro, por essa propositura, né? Tenho certeza que Mauro representou muito bem vindo e agora está levando alegria também lá no céu. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 098/2022, de autoria do vereador Domingos Paula e com a autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 99 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, dar-se o nome à Arena Poliesportiva Diógenes e Conceição Bezerra, a Arena Pública Municipal, situada na Avenida Ilha Formosa, no bairro Jardim Alvorada, com o bairro Campos Elíseos, comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 099 de 2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Eu sou Diógenes, né? É o pai do Jorge Bezerra, ali do Jardim Alvorada. E ser um morador daquela região, onde conseguiu ali, junto com os moradores, desenvolver aquela região. Então, assim, a gente fica feliz de ver uma pessoa simples, mas que fez um grande trabalho naquela região. Futuramente, o vereador Denilton, que vai estar nessa casa, conhece também essa família. E a gente fica feliz de estar indicando esses nomes. E o prefeito Roberto também ter a sensibilidade de nos ajudar a colocar esses nomes de pessoas realmente, vereador e Rosa, que representa a região ali, aonde ficar eternizado, né, para o resto da vida ali na arena do Jardim Alvorada, o nome da família do Jorge Bezerra, que é através do seu nome, nome do pai e da mãe. Porque o pai é o senhor Diógenes e a mãe é a senhora Conceição, e o sobrenome Bezerra, que é o da família. Então, muito feliz de poder realmente eternizar ali naquela região leste o nome da família Bezerra, que é uma família que tem contribuído e contribui muito. Jorge Bezerra, que é um líder comunitário, sempre trabalhou em defesa da população daquela região. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Da mesma forma, cumprimentar o senhor Jorge Bezerra, pai do nosso amigo Gil Bezerra também, que muito fez pelaquela região ali do Jardim Alvorada. Projeto de lei ordinária em votação, votação simbólica, ainda em tempo na discussão, vereador João da Luz.
Eu queria só parabenizar, presidente, a propositura de reconhecer o trabalho do Jorge Bezerra. O Jorge Bezerra é uma liderança nata e que representa ali o Jardim Alvorada, o Tesouro, muito bem. Quero parabenizar a iniciativa, viu, vereador Domingos? É merecedor esse reconhecimento aí, essa homenagem. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Agora sim, projeto em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 099-2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, com coautoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Agora seguiremos com a votação de moções, indicações e requerimentos, lembrando aos pares que, devido ao recesso de sessões ordinárias, acumulou os requerimentos, indicações e moções, e nós estamos dividindo para que sejam todos lidos durante a semana. Então, se algum for questionado, é porque pode ser postergado para amanhã ou depois de amanhã. Palavra com a secretária.
Moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Em reconhecimento à importância das modalidades esportivas, de esportes radicais, artes marciais, esportes urbanos, escalada, rapel, calistenia, skateboard e breaking. Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréa Rezende, a equipe de profissionais do Grupo de Proteção Ambiental, representado pelo presidente Paulo Vieira, Marcos Antônio Elias Gomes e Maria Amélia de Souza Soares. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes, subtenente Edivaldo Dias Neres, terceiro sargento Juliano Porto, terceiro sargento Jurandir Rodrigues, capitão médico José Maria Aranha Fonseca, segundo sargento Reginaldo Paulino de Leite, segundo sargento Anderson Rodrigues Rabelo Vieira, segundo sargento Cláudio Amar Rodrigues, segundo sargento Gilson Santos Barros, terceiro sargento Silvia Letícia Dourado, por êxito na diligência da outras providências. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e o soldado Paulo Ronan Alves, por êxito na diligência da outras providências. Também de autoria do vereador João da Luz, a moção de aplauso a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e ao sargento Vinícius Daniel de Castro, por êxito na diligência. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo, soldado Hudson Henrique de Oliveira e cabo Alexandre de Oliveira Abreu, por êxito na diligência. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes, ao terceiro sargento Juliano Porto de Souza e ao cabo da PM Eurípides Pinto Rabelo Júnior por êxito na diligência. Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz pelo falecimento do senhor Agenor Moreira Andrade. Moção de aplauso pelo, também de, do vereador João da Luz a ser encaminhada ao professor Carlovan Porto da Silva pelo seu empenho e dedicação ao seu trabalho realizado na campanha do Maio Amarelo. Indicações. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos para que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando que promova equiparação salarial do cargo agente administrativo ao cargo de assessor geral 1, previsto na Lei Complementar 468 de 2021. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, requer ao Executivo Municipal a troca de lâmpada de mercúrio por LED, as lâmpadas dos refletores do campo sintético do setor sul, terceira etapa, e da rua Vanderlei Silva Santos, do mesmo bairro. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao Executivo Municipal de projeto de lei para propositura de lei que disponha sobre a presença de bombeiros civis nos estabelecimentos que especifique e dá outras providências. Indicação de autoria do vereador Deusimar Fortunato ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras solicitando que seja realizada pavimentação asfáltica na Avenida Federal do bairro Vila Goiás. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de um parque ecológico com pista de caminhada e parque para as crianças na área localizada no contorno da rua RT7, no residencial do Trabalhador. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma praça com pista de caminhada, arborização, quadra poliesportiva, campo de futebol, parque infantil em espaço realizado no encontro da Avenida Benedito Faleiros da Silva com a Avenida Pacaembu e Nordeste do bairro Paraíso 2. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma praça com arena poliesportiva, academia ao ar livre, pista de caminhada, sendo possível viabilizar a construção de feira coberta na mesma área localizada na rua RT9, estrada para a Igrejinha e avenida RTA na Vila São Vicente. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para que seja realizada a revitalização e reforma dos equipamentos de academia e arborização e construção dos estacionamentos da Praça da Vila União, situado na Unidade Básica de Saúde Vila União, Travessa 7, esquina com a Avenida Lígia Fernandes, Conjunto Habitacional da Vila União. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de um campo de futebol na quadra poliesportiva, futebol, vôlei, basquete, vestiário, parque infantil, no espaço entre as ruas 13 e 14 do Conjunto Habitacional da Vila União. Indicação também de autoria do vereador policial Suender para a revitalização dos espaços destinados a brinquedos e outras atividades do Parque Antônio Maria Caneto, Parque da Matinha, situado na rua 14 do bairro Maracanã. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal e secretaria municipal de saúde, observando os critérios de oportunidade e conveniência, seja realizado agendamento de consultas e exames pelo Zap da Saúde, mas também presencialmente nos postos de saúde do município de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal para que realize construção de creches para atender a alta demanda de crianças de 0 a 4 anos no município. Indicação da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a construção de uma escola municipal no bairro Leblon. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende para que desenvolva a construção de unidade básica de saúde no bairro residencial Leblon. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende para a construção de uma quadra poliesportiva na Avenida Central, próximo ao CIMEI, no bairro residencial Leblon. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender para implementação de transporte público alternativo de passageiro por meio de vans similares no âmbito municipal. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos requer a indicação ao prefeito municipal solicitando a realização de concurso público para agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende de números 2.496, 2.498, 2.500, 2.526, 2.527, 2.528, 2.538, 2.556, 2.557, 2.558, 2.564, 2.591, 2.592, 2.593, 2.618, 2.619, 2.620, 2.621, 2.632, 2.633, 2.636, 2.645, 2.646, 2.652, 2.653, 54, 2.661, 2.666, 2.681, 2.682, de números 2.685 ao 2.689, 2.691, 2.719 ao 2.722, 2746, 2747, 2762 e 2763. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, 2505, 2506, 2514, 2616, 2617, 2650, 2651 e 2723. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2502, 2529, 2560, 2561, 2562, 2563, 2590, 2662, 2664, 2683, 2700, 2711, 2735. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, 2679, 2690, 2692 e 2709. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, 2.499, 2.539, 2.548. Requerimento de autoria do vereador Edivaldo, 2.665, 2.706, 2.707, 2.708, 2.757, 2.758, 2.759. Requerimento de autoria do vereador licenciado Frederico Godoy, 2.510, 2.513, 2532 ao 2535, 2544, 2545, 2406, 2549 ao 2552, 2566, 2567, 2562, 2607 e 2608. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, 2508, 2509, 2698, 2700 a 2703. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, 2515, 2527, 2603, 2639, 2643, 2655, 2658, 2725 e 2728. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, de números 2634, 2680, 2717, 2718, 2738, 2739, 2749. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, 2488, 2489, 2519, 2520, 2536, de números 2628 a 2631, 2637, 2638, 2647 ao 2649, de números 2712 ao 2715, de números 2755 ao 2755. De autoria, requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 2704 e 2705. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de número 2507. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 2490, 2559, 2556. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, de números 2297, 2298, 2300, 2303, 2310, 2517, 2518, 2530, 2531, 2541, 2542, 43, 54, 55, de número 3070 a 3583, 2594, 96, 98, 2602, 2604, 2605, dos números 2609 a 2613, 2615, 2622, 2624, 2625, 2627. De números 2668 ao 2678, 2693, 94, 2724, 2729, 2730 ao 2734, 2740, 2741 ao 2745, 2746 e 2761. Requerimento de autoria do vereador Marcos Carvalho, 2504. Reamildo Espíndola, 2491 ao 2497, salvo 2496 e 2447. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 2524, 2540, de números 2584 ao 2589, 2691, 2696, 2695, 2736, 2737, 2750. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos são muitos devido ao recesso de sessões ordinárias. Tem um requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, que foi lido e ele fez um requerimento verbal que é a mesa diretora para ser retirado de pauta. É o que trata da implementação do transporte alternativo. Então, vereador Suendo é autor do requerimento.
Presidente.
Pois não.
Pode deixar ele em votação?
Então, mudou de ideia, vamos votar em separado esse requerimento, porque entendemos que ele é inconstitucional. Eu vou fazer a leitura, passo a palavra ao senhor, e aí a gente abre para ser votado. O requerimento traz a seguinte redação. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implementação de transporte público alternativo de passageiros por meio de vans e similares no âmbito municipal. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Schroeder.
Presidente, importante esse requerimento, que cada dia mais está chegando muitas reclamações do sistema público de transporte, em especial os bairros que não têm esse transporte que acessa as linhas mestres. Então é importante que volte a trabalhar isso, essa ideia, né, que o Executivo volte a entender a necessidade de um transporte, de novas opções, né, se não for dessa forma, que ele busque alternativa, porque a sociedade está clamando muito que o transporte público seja melhorado, que o transporte em massa seja diferenciado, e a gente vê muitas faltas de linhas, muitas linhas ruins, né, sendo finais de semana não tem, à noite não tem, ou seja, vários bairros prejudicados com falta do sistema público de transporte. E é importante, Executivo, esse requerimento ele tem um condão de pedir um clamor da sociedade que o Poder Executivo analise melhor um formato, uma diferença relacionada ao transporte para atender a necessidade desses cidadãos aí que em todos os locais a gente passa a uma reclamação grande desse sistema. Então, nós temos que abrir a mente, né, enxergar um pouquinho mais, avaliar se esse é o melhor modelo, se é um modelo que a gente possa estar propondo seja melhor, ou que isso pode ser uma mescla, pode ser unido, pode se juntar. O importante é o quê? Que o Legislativo trabalhe também junto com o Executivo para melhorar o sistema público de transporte aqui de Anápolis, porque está muito deficitário, muitas reclamações, e quem está pagando o preço disso tudo, né, é o usuário.
Obrigado, vereador Suender. Ainda na discussão da indicação, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Dizer ao colega vereador Suender que a gente tem aqui na cidade de Anápolis uma concessão que está em pleno vapor e uso aí. Eu acho que esse requerimento do senhor aqui, o senhor poderia ter feito uma conversa com a agência reguladora que cuida desse assunto. O senhor poderia, o senhor como vereador, o senhor tem autonomia para isso, e até a empresa, a Urban. Porque a Urban, se ela porventura quiser, ela pode colocar o micro-ônibus para poder rodar na cidade também em alguns lugares. Agora, o transporte público alternativo, nesse momento, ele é ilegal, incondicional na cidade de Anápolis. Então, o requerimento, senhor, a indicação aqui, ela é prejudicada. E assim, o senhor hoje até conversou aqui, a gente pensou que o senhor ia até retirar, o senhor falou para a gente que ia retirar, porque aqui o senhor vai criar uma expectativa falsa, mentirosa à sociedade. Porque, na realidade, a sociedade até queria que tivesse transporte público mesmo. Mas nós, como vereador aqui, a gente não pode trabalhar com lei que é ilegal. A gente tem todo um sistema que a gente obedece, e nós, como vereador e legislador do povo aqui, a gente não pode passar esse tipo de coisa. Mas aí eu acho que o senhor pode fazer essa conversa, né, para poder conversar com a empresa Urban nesse sentido de melhorar. Não só eu, o vereador Delcimar, outros vereadores na casa, que a gente tem feito muito esse debate, inclusive com a própria agência reguladora, onde criou novas linhas para poder atender a demanda da população na cidade de Anápolis. Nós sabemos, sim, que o transporte público municipal, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e em outros estados, ele é carente para atender a sociedade, que tem que melhorar. Mas tem que melhorar dentro da legalidade, porque se porventura a pessoa estiver dentro de um transporte aí que é ilegal e acontecer um acidente, como é que fica a família? Quem vai repor a família? Quem vai indenizar? Então, assim, é uma discussão mais ampla. Então, assim, eu já voto contrário, mas eu acho que esse requerimento deve ser encaminhado para a CCJ e lá na CCJ, com certeza, fazer um parecer do procurador em cima disso aqui, para a gente poder fazer uma votação lá na CCJ. Viu, vereador Suendra?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Ainda na discussão do requerimento, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Como os requerimentos aí, ou melhor, não é requerimento, é indicação, né? São dirigidas ao Poder Executivo e eu, na condição de líder do Executivo, eu recomendo que todas essas indicações sejam retornadas para a Comissão de Sustentação, para uma análise da Comissão de Sustentação. Por quê? Nós aprovamos aqui nessa casa, há poucos dias, uma lei de concessão de crédito e mencionou várias obras. Então, possivelmente, vários desequilíbrios já estão prejudicados ou não estão no orçamento. Então, é importante que esses requerimentos tenham análise da Comissão de Justiça e Redação para depois vir ou não para o plenário. Então, eu recomendo aí, presidente, recomendo, oriento aí, peço, faço o pedido, vamos corrigir aí, que essas indicações todas sejam devolvidas para análise da Comissão de Justiça e Redação. Devolvo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, vereador Suena.
Presidente, sobre a questão da constitucionalidade, por isso que é importante a indicação, a gente encaminhar para o Executivo e lá tem os mecanismos deles analisarem a possibilidade, a condição. Eu acho que a gente travar os requerimentos, indicações, logo aqui na raiz, a gente perde a condição de Poder Legislativo estar propondo ao Executivo ideias, fatores novos e que a gente possa trabalhar isso lá dentro do Executivo. Então, é importante que o Executivo analise, eles vão ter os mecanismos, tenha lá os meios jurídicos para falar, olha, isso aqui realmente é inconstitucional, não há possibilidade, devolve para o vereador analisa, arquiva e segue. Ah, há previsão de orçamento para isso, não há previsão. Então, é importante esse trabalho. Eu acho que se a gente cessear os vereadores de propor ideias, indicações, daqui a pouco nem serve, né, para a Casa de Leis. Mas eu entendo, né, eu espero que, como eu falei, espero que pelo menos sirva para que a gente possa abrir ideias, que o Executivo analise melhor e serve, se não como um projeto, mas que não puxão de orelha para todos nós políticos saber que o transporte público ele está deficitário e a gente precisa implementar novas...
Obrigado, vereador Sueder. O nosso papel aqui é exatamente esse. Não encaminhar, não discutir, não votar matéria inconstitucional. Tem algumas ferramentas que o vereador não pode apreciar. Por exemplo, matéria financeira orçamentária. Nós não temos a caneta do Poder Executivo. Quem determina a dotação orçamentária municipal é o chefe do Executivo, através de sua procuradoria e assessoria. Então, o vereador, ele tem várias ferramentas para buscar a melhoria no âmbito do município. Agora, não cabe a nós encher o Executivo de indicações inconstitucional. Isso faz com que a Casa perca credibilidade junto à população. Não adianta a gente fazer aqui indicação, não estou falando em especial de Vossa Senhoria, não. Eu estou falando no contexto geral. Se a gente for fazer aqui indicações, tendo em vista que nós não podemos legislar na matéria e encher a Procuradoria do Município de indicações que não tem um cunho legal, que é inconstitucional, nós estamos fazendo um movimento contrário ao desenvolvimento. Nós temos aqui que prezar pela legalidade das matérias e fazer a indicação coerente e correta para que seja aplicado no âmbito do município. Para não falar que é caça às bruxas, vou encaminhar a indicação de Vossa Excelência, com a permissão do plenário, para a Comissão de Constituição e Justiça e peço à primeira secretária que todas as indicações que foram feitas a partir de hoje, ou que foi feita a partir de hoje, passe primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para ver o parecer legal ou ilegal. Porque não cabe a nós projetos que não é de nossa competência transformá-los em indicação e encher a Procuradoria de indicação e a gente ficar sem credibilidade, porque chega lá e ele vai voltar no efeito rebote, bate e volta, porque é inconstitucional. Então, solicito permissão aos pares para que todas as indicações de todos os pares passem pela Comissão de Constituição e Justiça, que é feita todos os dias as reuniões, para que a gente não passe aqui pelo esse desgaste, em especial hoje, do colega vereador Suender. Tudo bem? Com o plenário, de acordo? Então, a partir de hoje, todas as indicações serão tramitadas na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Ainda em tempo, passo a palavra na discussão para o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, apenas corroborando o que o senhor já colocou em pauta aí, mas Nós já vimos em outra oportunidade, inclusive, registrada essa importante decisão de que todas as indicações e requerimentos e moções sejam também submetidas preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação dessa questão da legalidade e constitucionalidade conforme prevê aí o regimento. Mas aproveitando aí o espaço dado na discussão, eu quero discutir aqui as indicações que apresentei, especialmente no que diz respeito ao encaminhamento do pedido de equiparação que encaminho aí ao chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, sobretudo para que possa pedir a avaliação do setor de recursos humanos e da Procuradoria para a equiparação do cargo, dos vencimentos base do cargo de agente administrativo, que é o cargo de provimento efetivo, hoje atualmente ocupado por cerca de 300 servidores, e o cargo de assessor geral 1, que é o cargo em provimento em comissão, que compõe o quadro de cargos comissionados do município, para que haja a equiparação do vencimento base, porque o servidor de provimento efetivo ocupando esse cargo, que geralmente já possui aí amplo know-how, já foi admitido há vários anos, tem experiência, conhece bem do serviço público, infelizmente o vencimento está aquém do assessor geral 1, que pode ser nomeado a qualquer momento, como prevê a lei. Nada contra, ao contrário, nós sabemos da importância dos comissionados também, que compõem o quadro. Muitos estão há muitos anos, inclusive, prestam um relevante trabalho. Mas nós queremos equiparação, igualdade de tratamento. O vencimento do agente administrativo hoje é em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, enquanto o assessor geral 1 é em torno de R$ 2.800, R$ 3.000. O que importa é que as atribuições são idênticas, praticamente idênticas, com cargas horárias praticamente idênticas também. E então nós queremos que haja essa apreciação, vai ser uma correção justa, uma correção que vai marcar sempre a gestão do prefeito Roberto Marques como uma forma de corrigir e fazer justiça a esse grupo de trabalhadores, servidores, que há muito esperam por isso, e certamente, aproveitando o bom momento da gestão em relação ao gasto pessoal, proponho ao prefeito Roberto Naves que, através do nosso procurador Carlos Roberto, possa apreciar esse pedido e encaminhar essa casa, essa equiparação, que será uma justiça que será feita a mais de 300 servidores da administração municipal, que há muito prestam relevante serviço, que são os agentes administrativos. Também solicitamos aqui, presidente, ao prefeito estuda a possibilidade. Nós sabemos que a cidade cresce a cada dia, novos loteamentos, novas unidades habitacionais, a cidade de Anápolis não para, edificações horizontais, condomínios, condomínios verticais, e nós sabemos a expansão urbana, nós sabemos que isso gera a necessidade de ampliação do quadro de servidores, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, para cobrir todo esse espaço, todo esse campo. Vejamos só aqui nas proximidades dos Cerejeiras, além dos Cerejeiras, que são centenas de imóveis construídos anualmente, nós temos mais dois loteamentos aí já na iminência de iniciar as construções, só me engano, Campos do Jordão e um outro que não me recordo, mas há a necessidade de ampliação de equipes para o cargo de agente comunitário de saúde, agente de endemias, até porque há um número também já aí de possíveis aposentações do cargo de agente de endemias, agente comunitário de saúde, e certamente a demanda aumenta e muitas vezes o quadro de servidores não acompanha. Então fica aí o registro, essas duas indicações, outras tantas que nós apresentamos agora, mas nesse momento especialmente peço ao prefeito que avalie essa situação. E nós apresentamos também, e foi um processo que tramitou na Procuradoria em relação à equiparação dos técnicos de radiologia e tecnólogos em radiologia. Felizmente, não tivemos uma conclusão favorável, mas iremos solicitar ao prefeito que possa reavaliar politicamente a possibilidade, mesmo que não aplicando imediatamente a lei federal, mas que o prefeito encaminhe essa casa, projeto também para equiparação dos técnicos de radiologia, tecnólogos em radiologia, que também prestam uma importante tarefa no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Então, apenas
resumindo aqui, todas as indicações a partir de agora tramitam pela Comissão de Constituição e Justiça para ver a legalidade. Ainda na discussão de indicações, moções e requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só destacar aqui como mudou a forma de noticiar o requerimento. Tem alguns requerimentos que eu acho importante a gente estar mencionando que é uma bandeira nossa, né? O requerimento é muito importante. Inclusive, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por entregar duas obras importantes e que lá atrás, no mandato passado, nós movimentamos aqui na Câmara requerimento e levamos ao conhecimento do prefeito, que foi a construção e a entrega do Porto de Saúde do Santos Dumont. Não pude estar presente, mas fiquei muito feliz por essa entrega. Lá no Promissão tem um cômodo da prefeitura abandonada. A proposta era lá, eu fui com a Alex, com a Luzia na época, viu? E o prefeito, e a Luzia e o Alex, eles na época, eles informaram que no Santos Dumont, estrategicamente, seria melhor esse posto de saúde. Isso foi iniciado lá atrás e foi entregue essa obra para a população e com certeza vai viabilizar o atendimento para aquelas pessoas ali do Monte Sinai, do Promissão, do Santos Dumont e várias pessoas da zona rural vai ter um atendimento ali à saúde mais próximo. Também do posto de saúde que foi entregue na Vila Esperança. O industrial municipalista tem um posto de saúde que atende ali praticamente 7 bairros, congestionado, estrangulado. E esse posto lá é uma luta. Nós mostramos aqui para a população, mostramos para o prefeito a necessidade de ampliar aquele posto. E o prefeito entrega mais uma unidade de saúde naquele local. Então o requerimento, a indicação é importante sim, mas cedo ou mais tarde nós vamos ter o resultado, porque o executivo, entendendo a demanda, ele vai trazer sim um investimento e vai construir, entregando para a população um serviço importante que é o da saúde. Eu queria rapidamente aqui destacar alguns requerimentos. São 30 requerimentos que nós fizemos, que foram mencionados aqui, mas eu queria rapidamente aqui destacar alguns requerimentos. Principalmente do CMTT. O CMTT, nós precisamos de uma atenção com relação ao CMTT, porque o CMTT tem que trazer resultado. Eu agradeço a atenção de todas as pastas, do prefeito. Nós estamos tendo resposta imediata à solicitação. Mas o CMTT, nós precisamos de uma agilidade com relação aos pedidos, porque o CMTT, ele controla a velocidade do trânsito na cidade, que pode diminuir o quê? Acidentes na cidade. O CMTT precisa de viabilizar pistas de via única, precisa de viabilizar quebra-mola, redutores de velocidade. E nós temos aqui vários requerimentos que nós precisamos da ação do CMTT, do nosso amigo Fernando Cunha, que deu atenção a esses requerimentos nossos aqui. São vários nesse sentido. Então, eu queria destacar vários dos requerimentos, mas o tempo é muito curto com esse objetivo. Mas eu queria deixar essa solicitação para o nosso amigo Fernando Cunha, para ele dar atenção para esses requerimentos, principalmente no sentido de reduzir a velocidade na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Cerrando o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações.
Presidente, em tempo a ordem do dia ainda?
Cerramos agora.
Não, parceiro, achei que estava falando falando sobre as
comunicações. Não, mas o senhor pode usar agora o espaço das comunicações, o tempo é o mesmo. Então, palavra com Vossa Excelência.
Beleza, então. Presidente, só para repercutir aqui, um projeto, né, de lei que a gente apresentou hoje, em relação à questão do empréstimo, né, que a Câmara aprovou, o prefeito solicitou, foi aprovado, e que, né, tem um vínculo de construção de obra. É importante, sim, só que analisando o projeto a gente viu que falta dados ali de controle, né? Então a gente criou aqui um projeto de lei, onde ele limita 3 números de obras daquelas elencadas no anexo 1 e 2 e que venha a ser realizado com valores remanescentes que poderão ser executados simultaneamente a cada vez. Uma nova obra ou conjunto de obras só poderá ser iniciada após a efetiva conclusão na anterior, respeitando-se os limites estabelecidos no CAPTCHA. também cria um conselho de controle, onde teria um servidor efetivo da Câmara Municipal, um engenheiro servidor efetivo do município, um servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Economia, um procurador de carreira de município, e serão convidados a participar do Conselho um membro do CREA, do CAL e um membro do Conselho Regional de Contabilidade. Ou seja, cada obra que foi finalizada, inicia-se outra obra, poderá levantar o dinheiro. Isso é o quê, presidente? Para ter controle. A população, ela até autoriza a questão das obras, porém, ela ficou muito, muito preocupada com o endividamento de Anápolis. Então, isso aqui, há um controle. A cada obra concluída, ele leva um relatório para plenário, mostra para a sociedade a transparência dessas obras, desses valores arrecadados, desses valores levantados, né, nesse empréstimo. Então, é só para expor aqui, é um projeto que importante para controlar, né, os gastos, para que o legislativo possa acompanhar, para que a sociedade também possa acompanhar se está tendo endividamento, se a obra está ficando pelo caminho, se a obra, a cada obra concluída, somente assim poderá levantar mais dinheiro para uma nova obra. Para que não fique elefantes brancos aí, né, com obras inacabadas. Então é importante esse controle, que o legislativo vai ter também mãos desse relatório em plenário, a sociedade vai ter mão também desse relatório e o Ministério Público também terá mão desse relatório. Então, eu acho que é importante controlar esses valores a ser empregado e, assim, né, executar as obras com tranquilidade e transparência.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Fazer aqui um comunicado, né? Ontem, festa muito bonita ali na Avenida Goiás, desfile ali. Quero cumprimentar aqui o Colégio Arlindo Costa pela apresentação, Coronel Edivaldo, né? Muito bonita aquela festa que acontece anualmente, né? Ano passado não teve devido à pandemia, mas esse ano, festa bonita novamente ali, com várias entidades apresentando na Avenida Goiás no desfile. Quero aqui cumprimentar, né, os torcedores do Anápolis Futebol Clube, a diretoria do Anápolis, ontem, e cumprimentar o prefeito, né, os vereadores pela mudança da lei, aonde os torcedores pôde sair de Anápolis, ir até o Estádio Olímpico, ali com o seu ingresso na mão, com os ônibus também aí que foi cedido para a torcida do Anápolis, cumprimentar a diretoria, os jogadores pelo esforço, né, buscou ali os 3-0, revertendo o placar que teve fora de casa. Decisão foi por pênalti e aí o Anápolis não conseguiu a classificação, mas a gente viu o time doando, lutando até o último minuto. Cumprimenta a torcida tricolor, né, que foi ali, que empurrou o Anápolis, tentando aí esse acesso à Série C, que não veio esse ano, novo projeto para o ano que vem. Quero desejar sorte à Napolina, que volta ao cenário também, estreia agora dia 7, Fred Godoy está ali, juntamente com o Leandro, esperamos aí um bom clássico ano que vem, se Deus quiser, né, como desportista, como torcedor, como fanático pelo futebol, né, então a gente quer ver grandes jogos aí no Jonas, então desejo sorte aqui, Associação Atlética Napolina, ao presidente Leandro, ao Fred, né, tenho certeza que vai fazer um belo trabalho. E deixo aqui o meu abraço em nome da torcida Independente Tricolor, a todos os jogadores, a diretoria, que doou o seu melhor ontem, o resultado não veio, né, pênalti para uns é loteria, para outros é competência, mas enfim, mais um ano a gente parando aí no meio do campeonato. Mas acreditamos, né? Fico triste, estive o prazer de estar no interior de São Paulo, em Novo Horizontino, onde uma cidade pouco maior que a Goianápolis, ali tem um time disputando a Série B do Brasileiro. E a Anápolis, cidade de mais de 400 mil habitantes, não temos um grande time representando nós a nível nacional, numa Série B de campeonato, mas acreditamos no esporte anapolino, acreditamos que um dia vamos ter um time representando nós a nível nacional. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda no espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. É porque cometi aí um deslize no meu discurso. Eu deixei de mencionar três obras importantes. E aí assim a gente vai lembrando, sabe, vereador Luzimar? O trabalho da gente é tão intenso que a gente acaba esquecendo. Eu quero mencionar aqui, vereador, a reforma de ampliação da escola Lais Anhanguera, que já está em processo de licitação, não é só uma reforma, é reforma e ampliação. Escola Anhanguera, que eu tenho orgulho de dizer, estudei do pré até o quarto ano primário. Implantação do CMEI na Vila Formosa. Empresa já foi contratada. Obviamente, eu acredito que até o final desse mês, o CMEI da Vila Formosa também será entregue para a população da região da Vila Formosa. E queria mencionar aqui, fazer justiça, uma obra que está em andamento. Como eu disse, eu tenho as minhas austeridades, mas tenho os meus reconhecimentos. É uma obra que está sendo feita em parceria de trabalho minha e do deputado Hamilton Filho, que nós temos as nossas diferenças políticas, mas também sabemos respeitar um ao outro. E o vereador Hamilton, juntamente comigo, nós nombramos a reforma e ampliação da escola. Vereador Luiz de Almeida, lá no Jardim Arco Verde. E a obra já está em pleno vapor, serão aplicados lá mais de 2.300.000 reais, para que já no próximo semestre os alunos daquela região estejam com uma escola melhor, digna, confortável, com salas amplas. Eu estou falando de uma obra do governo do estado, escola estadual, que há muitos anos aquela região solicita. E aí eu, em parceria com o vereador Hamilton, deputado Hamilton Filho, nós conseguimos esses recursos para a obra, e a obra já está em pleno vapor. Então são pelo menos mais três obras de relevância que nós levamos para aquela região, que a gente tem um amor e um carinho muito grande, e que nós continuaremos trabalhando com a mesma afinco, com a mesma determinação, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, porque a região como um todo, incluindo Vila Formosa, Jardim América, Eldorado, JK Oeste, Xangri-Lá, São Sebastião, Maria Augusta, Setor Sul, primeira, segunda e terceira etapa, Jardim Arco Verde, Itororó, Santa Clara, todas essas regiões são regiões que é quintal da minha casa. E por isso eu trabalho com muita determinação, amor e afinco. E levaremos lá. Já melhoramos muito a vida dessas pessoas. Mas se Deus nos permitir continuar trabalhando aqui na Câmara, pelo menos por um tempo, nós continuaremos, enquanto aqui estiver, buscando o diálogo com os administradores, com o prefeito, seja ele de partido que for. Não interessa. Para alcançar os benefícios para a população. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Espaço das comunicações ainda em aberto. Bom, da minha parte, lamentar, né, a eliminação do Anápolis Futebol Clube ontem. Como o vereador Luzimar bem disse, só quem mexe com futebol sabe o quanto custa manter uma equipe de futebol. É um orçamento dispendioso, e quando a gente pensa que as equipes vão chegar, infelizmente tem uma força maior aos intempéries da competição. E agradecer aí a diretoria do Anápolis por tudo que tem feito pelo Anápolis Futebol Clube. Quase chegou na Série C. E a gente torce para que o Anápolis vá, porque ele puxa a Polina, né, que são rivais, e é importante essa tradicional rivalidade aqui na cidade de Anápolis. Também agradecer todos os servidores da prefeitura que contribuíram para que o Arraiana fosse um sucesso. Eu já fiz vários shows, doutora Trícia, ao longo da minha vida. Fiz show da Ivete Sangalo em Anápolis, fiz show da Cidade Negra em Anápolis, mas nunca vi uma estrutura tão organizada como a do Arraiana, dentro do Jonas Duarte. Então, todos os servidores que trabalharam de forma voluntária, que fez com que o Arraiana fosse um sucesso, têm o respeito aqui do Poder Legislativo. Dizer que as 200 toneladas de alimentos arrecadadas serão destinadas às famílias mais necessitadas, as pessoas carentes. Esse trabalho social é muito importante, e a Câmara Municipal faz parte desse trabalho, desse projeto que é um sucesso. Também dizer que ontem, cidade de Anápolis comemorou 115 anos de história. Cidade de Anápolis é uma cidade que permite que nós realizemos sonhos. Eu, particularmente, sou filho de Anápolis, aqui nasci, aqui cresci, constituí minha família,
e realizei meus negócios. Então, a gente espera que a cidade de Anápolis continue desenvolvendo, continue crescendo, que possa ser aquela Manchester goiana, que possa ser uma das cidades mais importantes, não só do estado de Goiás, mas do Brasil. Então, parabéns, Anápolis, pelos seus 115 anos. Parabéns a todos os vereadores desta casa, que contribuem para que os projetos de leis que tragam, que trazem benefício à cidade de Anápolis, que tragam melhorias às famílias, sejam aprovados. Então, parabéns a todos os vereadores desta casa por fazerem parte dessa história da cidade de Anápolis. Parabéns, Anápolis, pelos seus 115 anos. Continue contando com o Legislativo Anapolino, em particular comigo, para que continue crescendo e melhorando a vida das pessoas. No mais, convidá-los para a sessão de amanhã, terça-feira, em horário regimental, já encerrando essa sessão sob a proteção de Deus. Desejar uma semana abençoada a todos. O início dos trabalhos, vocês viram, um pouco acalorado. Acho que era saudade que os colegas estavam do debate, né? Então, isso faz parte aqui do Legislativo. Só peço que tenham mais respeito um com o outro aqui durante as sessões. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester e também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV. E até amanhã, se Deus quiser.